Atualidade informativa para já destaques com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Mário Soares vai dar o seu nome a uma rua da cidade. Câmara quer agradecer distinção presidencial de 1991. GNR identificou a condutora do automóvel que atropelou mortalmente um senhor em Alburitel. Mulher garante que não se apercebeu do embate. Mínimo histórico de 7,8 graus negativos gelou Tomar na manhã desta quinta-feira. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem trigo de caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira. Tempo frio, com céu pouco nublado ao limpo, maior nebulosidade nas regiões do interior. Vento fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas. Formação desviada, em especial nas regiões do interior. Pequena subida da temperatura, máximas previstas. Lisboa, 12 graus. Porto e Santarém, 13. Para Faro, 14.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. São Sainda, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Boa noite. Não há memória de valores desta dimensão. O Conselho de Tomar foi um dos mais frios de Portugal continental, registando um mínimo histórico de 7,8 graus negativos quando o relógio marcava 7:58 da manhã desta quinta-feira. Os dados foram recolhidos pelo Serviço Meteorológico Meteotomar.info e excedem mesmo as expectativas que tinham sido avançadas na ERTS por volta das 18h30 desta quarta-feira, altura em que a redação tinha avançado com uma perspectiva de 6 graus negativos. O Conselho de Tomar acordou vestido branco, nomeadamente as zonas rurais, os automóveis e ainda a relva sintética do estádio municipal. As temperaturas baixas vão continuar até sábado, se bem que não se perspectiva que possa haver registro para valores idênticos aos desta quinta-feira. Ainda assim, o mercúrio vai voltar a descer ao patamar negativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher residente em Alburitel foi identificada pela Guarda Nacional Republicana como a responsável pelo atropelamento mortal que ocorreu na última terça-feira, precisamente, na Estrada Nacional 113, que atravessa aquela localidade do concelho de Ourém. Um senhor, de nome Luís Lopes, com 82 anos, perdeu a vida com o violento embate que sofreu, sendo que a condutora saiu do local do sinistro sem prestar qualquer apoio à vítima. Agora, a condutora terá dito às autoridades que não se apercebeu do atropelamento. Tudo terá acontecido quando o idoso estava a sair da sua residência, sendo que a porta dá diretamente para a estrada que atravessa o lugar. E ali não existem passeios, o que torna aquela artéria bastante perigosa, ainda para mais quando é atravessada por uma estrada nacional. A mulher já foi constituída arguída. Recorde-se que nesse mesmo dia Luís Lopes tinha perdido o cunhado, Artur Sousa, de 80 anos, vítima mortal de um embate entre um automóvel e o trator onde seguia. Acidente trágico que ocorreu a cerca de 300 metros do atropelamento. Dois cavalos foram colhidos mortalmente por um comboio intercidades por volta das 22 horas desta quarta-feira dentro da área territorial de Val de Santarém, no concelho Scalabitano, precisamente sem que se percebam as razões. Os animais andavam à solta, na linha férrea, e de noite, sem qualquer visibilidade, não foi possível evitar o violento embate. Devido a este insólito acidente, a circulação sofreu fortes constrangimentos durante cerca de 3 horas. No local, para além dos técnicos da REFER, houve registro também para a presença da Polícia de Segurança Pública.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Mário Soares vai dar o seu nome a uma rua de Tomar. A Câmara Municipal deverá avançar com esta homenagem de uma forma a recordar e a agradecer a distinção que o antigo Presidente da República prestou à cidade em 1991 por ocasião da celebração do Dia de Portugal. O desejo foi expresso por Pedro Marques, vereador dos Independentes, que nessa altura era o Presidente da Autarquia Navantina. Desta forma, para além do voto de pesar deliberado nesta segunda-feira por ocasião da reunião do Executivo, tudo aponta para que Mário Soares possa então ficar para a história na toponímia local, até porque esta ideia contou com a abertura dos elementos eleitos pelo Partido Socialista. Refira-se que Pedro Marques catalogou então o antigo Presidente da República como o político mais marcante da segunda metade do século XX, destacando a luta contra a ditadura fascista e pela implementação e consolidação da democracia. O vereador admitiu que nem todos recordem Mário Soares com saudade, mas confia que a maioria o fará com respeito e gratidão.
Portugal perdeu no passado dia 7 de janeiro uma figura maior da sua história. Mário Soares foi porventura o político português mais marcante da segunda metade do século XX. Adorado por uns e testado por outros, a verdade é que nunca semeou indiferença. Nem durante a sua longa vida, nem após a sua morte, e isso só conseguem, de facto, os homens que deixam legado, obra, pensamento crítico. Mário Soares dividiu a sua vida entre a luta contra a ditadura fascista e a luta pela implementação e consolidação da democracia. Lúcido e astuto, serviu o seu país através dos inúmeros cargos que desempenhou e granjeou o estatuto, aqui e lá fora, de figura ímpar da democracia portuguesa. Os seus inúmeros péreos pelo nosso país, Tomara recordará sempre o 10 de junho de 91, Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em terras abandonadas e que foi nesse dia a capital da nação portuguesa. Tomara recordará certamente sempre Mário Soares. Nem todos o recordarão com saudade, mas a maioria, com toda a certeza, com respeito e gratidão. Obrigado, Mário Soares.
A propósito do voto de pesar registro para a intervenção de Bruno Graça, vereador da CDU, que destacou o passado de combate à ditadura fascista e o apoio a presos políticos, mas quis deixar claro que o apoio a esta deliberação camarária não se pode confundir com tentativa de branqueamento com as divergências com muitas das opções políticas de Mário Soares.
Mário Soares, fundador do Partido Socialista, seu secretário-geral, personalidade relevante na vida política nacional, participando do combate à ditadura fascista, no apoio aos presos políticos, desempenhou após o 25 de Abril os mais altos cargos políticos, designadamente como Primeiro-Ministro, como Presidente da República e membro do Conselho de Estado. Lembrando o seu passado de antifascista e associando-se ao voto pesar apresentado, a CDU deixa claro que este seu voto não se pode confundir com qualquer tentativa de branqueamento das profundas e conhecidas divergências com muitas das opções políticas de Mário Soares.
Rádio R, informação.
Militares do destacamento de Corujo da Guarda Nacional Republicana desmantelaram uma rede ilegal de puxadas elétricas que visavam o abastecimento de um bairro naquela vila. Uma operação que contou com a colaboração dos funcionários da EDP. Foram identificadas e destruídas 56 puxadas elétricas ilegais, prendidas centenas de metros de cabo elétrico, detectadas 16 infrações por falta de licenciamento e registro de canídeos e recuperados 3 painéis metálicos que tinham sido furtados da vedação de uma escola local. A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém e também da Unidade de Intervenção. A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve um jovem de 17 anos que estava na posse de uma quantidade de produto suspeito de ser AX suficiente para 30 doses individuais. Foram ainda identificados outros dois jovens, neste caso maiores de idade, que também estavam na posse de estupefacientes em quantidade para consumo individual. Foram notificados para comparecerem na Comissão de Persuasão da Toxicodependência das áreas da sua residência. Um homem com 40 anos de idade foi detido por militares do posto territorial da Chamusca, da Guarda Nacional Republicana, por posse ilegal de armas. A detenção surgiu na sequência de uma investigação pelo crime de ameaça agravada com recurso à arma de fogo, tendo sido detectadas e apreendidas uma carabina, uma espingarda de ar comprimido, uma pistola airsoft e 229 munições, 5 armas brancas e diversas armas de ornamentação. O suspeito foi detido e constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
A visita do Papa Francisco a Fátima irá resultar na visita de milhões de pessoas naquela cidade do Conselho de Orém. Perante esta presença massiva de pessoas, são públicas as preocupações expressas pela Corporação de Bombeiros de Fátima quanto às limitações em meios humanos e materiais, para assim dar resposta às solicitações que possam surgir naquela altura. A pensar nessa eventualidade, os deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, submeteram um conjunto de questões à Ministra da Administração Interna sobre as dificuldades denunciadas pelos bombeiros de Fátima e se existe já um plano do Governo para as celebrações do centenário das aparições em matéria de segurança e socorro. Em declarações prestadas à ERTS, o deputado Duarte Marques dava então conta dessas preocupações, assim como da necessidade da construção de novas instalações para os bombeiros de Fátima.
O que é facto é que a Corporação de Fátima fez ser um comunicado sobre, no fundo, o estado dos seus equipamentos e a necessidade que tinha de construir um novo quartel. É uma preocupação que nós conhecemos porque visitámos a corporação. Agora, isso é grave e é preocupante em todas as corporações do país, mas no caso de Fátima é duplamente preocupante. Porquê? Porque há três corporações no concelho, é uma população bastante reduzida face à enchente que tem nos períodos de celebração, sobretudo em maio, e neste ano que aí vem, então é muito mais grave ainda a escassez de meios face à afluência que se prevê para as celebrações do centenário das aparições. E, portanto, nós aproveitámos esta oportunidade também para perguntar ao Governo que plano é que tem preparado para, precisamente, para esse período de grande afluência de pessoas, que temos de segurança e de socorro, e também para reiterar a necessidade e a oportunidade de reequipar os bombeiros de Fátima e, sobretudo, prestar apoio na construção deste novo quartel. Recordo que a Câmara ficou de oferecer os terrenos para a construção do quartel de Fátima. Isso ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, mas, de qualquer das formas, é preciso começar a preparar o financiamento deste quartel, que é uma necessidade reconhecida por todos. O quartel de Fátima é pequeno, apesar da grande capacidade que os bombeiros têm, mas o quartel é pequeno e já não tem a dignidade que os bombeiros locais merecem.
Rádio F, a primeira a informar.
Os formandos dos três cursos de técnicas de primeiros socorros, promovido pela Junta Urbana de Tomar, receberam nesta quarta-feira os respectivos certificados numa cerimónia que teve como palco o edifício de Santa Maria dos Olivais. Nessa ocasião, registro para a presença de várias entidades, todas elas atuantes em parceria no desenvolvimento dos cursos. Coube a Filipa Fernandes fazer a abertura da sessão de entrega dos diplomas, altura em que sublinhou as razões pelas quais a Junta promoveu esta formação.
A Junta de Freguesia das Universidades dos Ações de Formação, por considerando realmente o crescimento que é importante para nós enquanto freguesas, cidadãos, receber ações que nos enriqueçam e neste caso também pensemos no próximo. E esta questão é um crescimento do público de primeiros corpos para-nos pensar um bocadinho, não só em nós, que nós precisamos, mas a questão de pensar no próximo. Todos nós vivemos como pessoas e nunca sabemos quando é que será pertinente usar todas as técnicas que nos foram ensinadas. Portanto, acho que é louvável o vosso interesse em criar este curso. E esperemos que nunca tenhamos para mudar. Isso é o mais importante.
Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia, não escondeu na altura o seu orgulho pela realização desta formação.
É com gosto, de facto, esta Junta de Freguesia se orgulha de ter mais 3 cursos que foram acabados de dar e que é um estímulo para todos, é uma mais-valia para todos. Eu acho que toda a gente devia ter estes primeiros cursos, primeiros socorros, e eu digo-vos que é com muito orgulho que nós iremos continuar com estas modalidades. E até porque, a partir de hoje, até as próprias modalidades da carta de condução é obrigada a ter os primeiros socorros. Acho que estamos no caminho certo e é por isso que vamos continuar.
Referência, aliás, também para a intervenção de Manuel Mendes, ex-comandante dos Bombeiros de Tomar, que, enquanto responsável pela formação, sublinhou o interesse desta ação.
É com alguma satisfação que eu vejo que a maioria dos formandos que estiveram comigo aqui estão presentes, é sinal que há bastante interesse naquilo que vocês aprenderam, ou naquilo que eu vos transmiti, e neste momento vocês receberem o respectivo certificado. Como foi dito logo através da Filipa, a formação, aquilo que nós aprendemos, aquilo que eu vos transmiti, aquilo que vocês mostraram que são capazes de fazerem, é isso que vocês vão depois fazer no dia-a-dia, no dia-a-dia. Claro que, como disse a Filipa, daqui mais 2 anos, vai haver mais uma recertificação. Vamos reaprender novamente aquilo que nós já esquecemos, que felizmente não praticamos, e é para isso que estas formações servem.
Duas entidades procederam, entretanto, à certificação dos cursos, neste particular Agripina Vieira, do Centro de Formação dos Templários, reconheceu depois a mais-valia desta formação.
A DGET é a única entidade nacional que reconhece formação para emprego. E então, aquilo que eu fiz, de facto, foi aborrecer o Dr. Fernando Castelo Branco e desafiei-o a entrar nesta aventura. Eu devo dizer que dou os parabéns à Junta, claro, e os meus agradecimentos sinceros ao Dr. Fernando Castelo Branco, porque, sendo ele uma entidade particular e sendo nós entidades públicas, nós fazemos a nossa obrigação quando trabalhamos para a comunidade. E ontem, com o Dr. Fernando Castelo Branco, estava-lhe a propor trabalhar de graça. E ele aceitou logo. Disse, sim, avance, fazemos, não se preocupe. Portanto, como vem, eu não fiz nada. Eu só pus os outros a trabalhar e pus as pessoas em contacto. Mas, de facto, meus parabéns sinceros. É uma mais-valia esta formação.
Seguiu-se a intervenção de Fernando Castelo Branco, o responsável pela Adoriors, empresa de formação sediada em Torres Novas, que abordou o envolvimento da sua entidade na acreditação destes cursos.
Foi-me colocada esta necessidade. Era importante que a formação que vocês tivessem, para além de ter a qualidade que decorre das aprendizagens que adquiriram, isso tem a ver com o formador, não naturalmente comigo, mas para vocês poderem ter um certificado profissionalmente válido, era importante que uma entidade acreditasse a formação. No caso da Adorior, o que fez foi responder ao pedido que lhe foi feito, com muito agrado da nossa parte, e muito agrado meu em particular, porque gosto de participar nestas coisas, foi aplicar o nosso método de ensino, que está naturalmente certificado pela tal DGERD, que é a entidade nacional que certifica a formação profissional, os métodos de formação profissional. Não me recordo o nome, mas é relevante. A única coisa chata no meio deste processo é que eles têm os diplomas muito feios, pô. Mas pronto, são um bocadinho feios, mas são valiosos.
A Presidente da Câmara de Tomar esteve também nesta cerimónia de entrega de diplomas. Anabela Freitas referiu que a proteção civil começa precisamente em cada um dos cidadãos.
Este tipo de ações são importantes não só para o desempenho da vossa atividade profissional, em alguns casos, que é necessário, mas também enquanto cidadãos. Eu não sei se as pessoas têm a noção de que naquilo que é a lei de bases da proteção civil, cada um de nós, cidadão, enquanto cidadão, é um agente de proteção civil. E, portanto, aquilo que nós estamos e que a Junta está aqui a proporcionar aos cidadãos e aos munícipes do nosso concelho é capacitá-los, enquanto cidadãos, para serem agentes de proteção civil. E porque as competências na área da proteção civil vão mudar, cada um de nós tem competências consoante o nível que ocupa em termos de funções. Mas é importante que vocês, na vossa vida diária, quando existe uma catástrofe, se saibam como é que podem atuar. E às vezes, todos nós sabemos que a atuação nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, são essenciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um jogo rodeado de enorme expectativa. O Sporting Tomar desloca-se neste sábado até ao Reduto do Sporting, num duelo entre a casa-mãe e a primeira filial. O jogo terá lugar a partir das 15 horas e será transmitido pela Sporting TV. Está em causa a 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, sendo que os nabantinos irão à procura de uma surpresa diante de um dos candidatos ao título. Como se não bastasse a diferença de argumentos, há que sublinhar que o Sporting Tomar tem demonstrado muitas dificuldades fora de portas, já que em 6 duelos apenas conseguiu vencer um. E passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Uma das 7 maravilhas de Tomar é, na minha perspectiva, a Mata dos 7 Montes. Este é o principal parque da cidade, também conhecido como a Cerca do Convento, resultante de, no tempo de Dom João III, se ter rodeado com um muro toda a área rural adjacente ao convento da Ordem de Cristo, passando este domínio a ser a cerca privativa dos freiros de Cristo. A mata é atualmente constituída por vegetação frondosa, com um vale de permeio onde corre um ribeiro que verte as suas águas no Rinabão. Além de um belo jardim de estilo francês, logo à entrada, ao centro da mata destaca-se a charolinha, um pequeno templete clássico, transformado em ilha por um arco circundante. Um lugar de beleza incomparável. Merece também destaque um grande tanque de recolha de águas na parte alta da mata, no seu lado poente, numa zona conhecida por Cadeira del Rei. A Mata dos Sete Montes é um espaço de natureza agradabilíssimo, que mesmo alguns tomarenses conhecem mal e do qual Tomar poderia tirar maior proveito. Embora exista um centro de interpretação na antiga Casa da Guarda, alguns percursos pedestres assinalados, um parque infantil, um velho percurso de treino degradado, quando se percorre a mata, fica a sensação de que se está em presença de um tesouro mal explorado. Eis algumas questões. Por que não existe a possibilidade de se fazer a pé pela mata a entrada e saída para o Convento de Cristo? Será que não seria uma oferta agradável para quem nos visita? Será que não permitiria uma melhor e fácil interligação entre o convento e a cidade? Porque não se resolvem as burocracias e entraves que tal impedem? Por que não o complemento da zona do parque infantil com outras infraestruturas destinadas a públicos de diferentes idades, para que os pais, os avós, os irmãos mais velhos também possam usufruir e ser atraídos a esta zona por equipamentos adequados às suas idades? Por que se deixa de gradar um percurso de treino que hoje quase só se reconhece por um ou outro obstáculo ainda em pé, quando se denota entre nós uma sociedade predisposta para a atividade física e para o contacto com a natureza? Que condições de manutenção, limpeza e segurança existem na mata? Serão as adequadas e suficientes para voos mais altos? Que dinâmicas e planeamento existem tendo em vista trazer as pessoas à mata? As pessoas de Tomar, quem nos visita, as pessoas dos concelhos limítrofes, o acolhimento de eventos regionais e nacionais. Que indicações de estacionamento existem que facilitem e motivem a visitar a mata para quem é de fora? Que ligação é feita em termos de indicações, por exemplo, entre a mata e a Várzea Grande e vice-versa? Enfim, mais que ideias é preciso fazer.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.